ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 30 minutos, céu nublado, a temperatura é de 23 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 16 de novembro de 2015. A volta do Rio Doce, a água do rio volta a ser captada em Governador Valadares e Prefeitura garante que recurso é potável. Em Mariana, deputados ouvem vítimas do rompimento das barragens. Terror na França. Ações em Paris seriam parte de nova estratégia do Estado Islâmico. O correspondente em Berlim fala sobre o clima na Europa. Escolas ocupadas. Coluna de Educação fala sobre o movimento de alunos para impedir o fechamento de unidades em São Paulo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Água do Rio Doce volta a ser captada em Governador Valadares. A prefeitura da cidade na região leste do estado divulgou o laudo técnico da Copasa, que atesta a qualidade da água tratada sem a presença de metais pesados. A previsão do sistema de abastecimento, sistema autônomo de água e esgoto da cidade, é que em 4 dias o abastecimento seja restabelecido em toda a cidade. E apesar das chuvas em Mariana, as buscas dos bombeiros continuam normalmente na região. 15 pessoas seguem desaparecidas e 7 corpos foram identificados. Há a possibilidade de resgate de 100 animais domésticos que estariam ilhados em uma fazenda da região. E deputados federais desembarcaram hoje em Minas Gerais para acompanhar a situação de Mariana. Assim como na Comissão de Deputados Estaduais, a maioria dos integrantes desta comissão recebeu doações de mineradoras. Mais informações ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda, que acompanhou a chegada dos deputados. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Além de buscar culpados pela tragédia mariana, a Comissão Externa do Rompimento das Barragens da Câmara dos Deputados pretende cobrar mais fiscalização às barragens de rejeitos da mineração. Para se ter uma ideia, só em Minas Gerais existem 735 dessas estruturas. Para dar início aos trabalhos da comissão, uma comitiva de deputados federais foi recebida na manhã de hoje na Assembleia de Minas. Ao todo, são 19 parlamentares que compõem a comissão, a maioria mineiros e capixabas, estados atingidos pela queda das barragens Fundão e Santarém, no distrito de Bento Rodrigues. Dos 19 deputados, 16 receberam direta ou indiretamente financiamento de mineradoras nas eleições de 2014, com valores que variam de R$ 1.023 a R$ 951 mil. Os dados foram apurados com base na prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os que receberam financiamento está o coordenador da bancada mineira, Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais. Quando perguntado se o financiamento poderia atrapalhar o trabalho da comissão, o parlamentar, que recebeu R$ 256.100 reais no ano passado, negou que pode haver qualquer impedimento.
Isso aí não é questão, não. Nós precisamos misturar as coisas, não. Ninguém está na gaveta de ninguém. Deputado nenhum está na gaveta de ninguém. Não estou preso na gaveta de ninguém, não.
O presidente da Comissão Externa do Rompimento das Barragens, Sarney Filho, do PV do Maranhão, recebeu doações indiretas de uma empresa de mineração de cálcio, que totalizam R$ 25 mil, reais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar diz esperar que a doação das mineradoras não interfira nas decisões da comissão, mas que só vai poder ter certeza quando começarem as votações.
Eu tenho dito que eu não acredito que isso vai influenciar na decisão. Mas a sociedade está muito atenta. Eu vou fazer a minha proposta e nós vamos ver quem vai votar a favor e quem vai votar contra.
A Comissão Externa do Rompimento das Barragens deve atuar em conjunto com a Comissão das Barragens da Assembleia Legislativa de Minas, que durante a primeira reunião na manhã de hoje elegeu seu presidente e vice, Agostinho Patruso, do PV, e João Magalhães, do PMDB. O presidente da Comissão das Barragens da Assembleia, Agostinho Patrus, explica como vai ser esse trabalho conjunto.
Nós vamos amanhã, na parte da manhã, fazer uma reunião em conjunto com os deputados federais
e ouvir já várias pessoas que já estão convidadas, e aí começamos também o nosso trabalho da comissão. Na parte da tarde, a comissão se reúne para definir os principais pontos a serem estudados. Em conjunto, vamos definir um cronograma e um planejamento de ação para a comissão nos próximos meses.
Só lembrando para o nosso ouvinte, Vinícius, que todos os 11 integrantes dessa comissão da Assembleia também receberam direta ou indiretamente recursos de mineradoras nas campanhas de 2014, com valores que variam de R$ 7,13 a R$ 239.986. Reais. A comitiva dos deputados federais e estaduais seguiu para encontro com o governador Fernando Pimentel no fim da manhã. Logo mais às 14h, os parlamentares devem participar de audiência pública em Mariana para conversar com os atingidos pela queda das barragens. É com você, Vinícius.
Ok, Maria Dulce Miranda, muito obrigado pelas informações. Efeito das chuvas ainda não foi sentido no sistema Paraopeba, que é responsável pelo abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. O nível dos reservatórios que compõem o sistema caiu de 20,1% para 20% hoje. O reservatório de Rio Manso está em 29% da sua capacidade. Vargem das Flores tem 18,5% e Serra Azul tem apenas 8,5%.
Saúde.
Ministério da Saúde descarta suspeita de ebola em paciente internado no Rio de Janeiro. Após resultado do segundo exame, realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz, o paciente foi liberado do isolamento. Ele tem 46 anos e voltou da Guiné Equatorial, único país com casos de ebola confirmados na África atualmente. Os resultados foram comunicados à Secretaria de Estado de Saúde de Minas e às 95 pessoas que tiveram contato com o paciente na UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Pampulha. Todos eles já estão, portanto, liberados desse monitoramento.
Imposto de Renda.
A Receita Federal deposita hoje nos bancos as restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Esse é o penúltimo lote liberado e vai pagar R$ 2,107 milhões para mais de 46 mil contribuintes. Quem estava na malha fina entre 2004 e 2014 também recebe a restituição. Para consultar o seu nome, se ele está entre os beneficiados, acesse o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br.
Internacional.
O belga Aldemarid Abaú é procurado em Bruxelas. Ele tem 28 anos e é acusado de ser mentor dos ataques da França e considerado o maior recrutador de pessoas na Europa para lutar na Síria. A polícia da França informa que 23 pessoas estão sob custódia e outras 104 foram colocadas em prisão domiciliar após ações antiterroristas na manhã desta segunda. Mais duas pessoas seriam suspeitas do ataque. Eles seriam os responsáveis pelas explosões no Stade de France na sexta e pelos ataques ao Bataclan, que deixaram 129 pessoas mortas e 350 feridas. Nós vamos conversar agora com o correspondente em Berlim, o repórter João da Mata, que vai nos falar como está o clima da Europa diante dos atentados. Boa tarde, João.
Boa tarde, Vinícius. Após os ataques em Paris, a chanceler Angela Merkel declarou apoio às vítimas dos ataques e que está em contato com o governo francês. Em solidariedade aos eventos da última sexta-feira na capital francesa, o portão de Brandeburgo foi iluminado com as cores azul, branco e vermelho. O assunto é bastante discutido na mídia daqui. A revista Bild estampou nas capas da edição de domingo o título Guerra contra nosso modo de viver. A redatora-chefe, Maria Ron, comenta no editorial a necessidade dos europeus estarem prontos para lutar por sua própria liberdade e valores. Até agora, Merkel não quis comentar sobre o possível mandato da ONU para a missão de combate na Síria. Em reunião na cúpula do G20, a chanceler afirmou que primeiro é preciso alcançar um cessar-fogo, daí continuar o debate com o Estado Islâmico. Mas a líder alemã afirmou que ainda não é possível prever quais tarefas estão por vir.
João, em meio a tudo isso, como é que fica a situação dos refugiados que vieram da Síria?
É difícil afirmar os rumos que a situação vai tomar, Vinícius. Mas já é possível perceber um aumento significativo de discursos radicais, tanto a favor quanto em repúdio à presença dos refugiados aqui na Alemanha. O colunista do jornal Welt N24, Erich Peter, fez postagens nas redes sociais relacionando a chamada crise dos refugiados e os ataques em Paris, com o direito a um smile sorridente no fim. Em seguida, o próprio redator-chefe do veículo, Matthias Matusek, fez outra postagem se distanciando do colunista. O veículo pertence à empresa de comunicação Springer, que tem abrangência similar ao da editora Abril no Brasil. Ainda nas redes sociais, muitos cidadãos alemães que até agora se mostravam favoráveis aos refugiados mudaram radicalmente de opinião por estarem com medo de possível consequência que os novos, abre aspas, desconhecidos, fecha aspas, podem trazer à Europa. Segundo dados da Secretaria Federal de Imigração, em 2015 foram aceitos mais de 331.200 pedidos de asilo político na Alemanha. O número representa um aumento de 144% em relação ao ano passado. Entretanto, é debatida a presença de aproximadamente 250 mil homens que ainda não foram registrados. Mas é importante ressaltar, Vinícius, que a grande maioria dos envolvidos nos ataques em Paris nasceu no continente europeu. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, repórter João da Mata, que fala ao vivo de Berlim, na Alemanha. Os atentados na França mostram a adoção de uma nova estratégia de ação do Estado Islâmico. A afirmação é do coordenador do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, professor Jorge Lasmar, que explica a complexidade dos conflitos no Oriente Médio. Confira na entrevista.
Professor Jorge Lasmar, hoje a França está fazendo uma série de ações antiterroristas, prendendo pessoas com suspeita de planejar outros novos ataques ao país. Há toda uma caçada aos responsáveis por esses ataques da última sexta-feira. O senhor acredita que essas ações serão suficientes para conter essa ação do Estado Islâmico, né, que ocorreu de forma tão coordenada na última sexta e que eles anunciaram que vão ocorrer novas?
Essas operações, elas são necessárias. Necessão suficiente, eu acredito que dificilmente. O terrorismo, ele é algo muito difícil de ser combatido. As pessoas se escondem, se misturam com a população civil. É muito difícil de detectar elementos terroristas, tanto por parte dos elementos profissionais, quanto daquelas pessoas autorrecrutadas. Então é preciso se manter sempre vigilante, fazer essas ações, mas é necessário não ter ilusão de que é preciso ter uma vigilância constante.
Por outro lado, é uma frente de ataques também na Síria para tentar combater o Estado Islâmico. Ali naquela região há uma certa confusão, já que há um movimento de oposicionistas ao governo, tem o governo, tem o Estado Islâmico, são muitos inimigos. Como é que funciona essa história, professor?
O Oriente Médio, ele é um cenário bastante complicado, e isso também é verdade para a região da Síria e do Iraque, que o Estado Islâmico se encontra. Você tem a presença de diversos grupos, tanto locais quanto regionais e globais, cada um com interesses diferentes. Você tem, por exemplo, a presença dos curdos, os xiitas, os sunitas, os insurgentes que não estão ligados à questão religiosa, o Estado Islâmico. Você tem a presença de outros países, como o Irã, na região, presença crescente, sem falar nos Estados Unidos e na Rússia. Então, é um jogo muito complexo, um equilíbrio muito delicado de interesses na região. Esse combate militar, ele é importante, principalmente na situação de insurgência na Síria e no norte do Iraque, mas ele não é suficiente. É preciso que se faça também um combate da ideologia radical e que se combata esse poder de atração que o Estado Islâmico tem. Porque enquanto isso não for combatido, pessoas ainda vão continuar sendo atraídas para essa causa.
Pois é, isso que eu queria perguntar para o senhor. Muito se disse sobre o ataque lá do Bataclan, que foram feitos reféns, mas não havia o que negociar, já que o Estado Islâmico ele não quer negociar nada. Qual que é a intenção do Estado Islâmico?
Bem, é importante lembrar que o Estado Islâmico, ele na verdade é um desdobramento da Al-Qaeda no Iraque. Então a presença dessas ações já vem de um tempo maior. A diferença é que o Estado Islâmico, até recentemente, enfatizava os ataques apenas na região do Iraque e da Síria. E agora, como a gente vê os atentados em Beirute, o avião russo que explodiu sobre o Egito e agora os atentados de Paris, o que nós vemos é que o Estado Islâmico está mudando a sua estratégia e começando a fazer operações também fora ali do seu território imediato. O que eles querem com isso? Eles querem basicamente duas coisas. A primeira é passar a mensagem para o mundo ocidental de que, apesar de eles estarem sofrendo perdas dentro do território sírio, que eles ainda têm força e que conseguem fazer, inclusive, ataques dentro do próprio mundo ocidental. Ou seja, passar a mensagem de que nós não estamos seguros, espalhando, então, o terror que é o objetivo do próprio terrorismo. E, em segundo lugar, ele quer, com isso, tentar se tornar mais popular e recrutar mais pessoas para sua causa, inspirando outras pessoas a fazerem atentados do mesmo tipo em outras localidades.
O senhor acredita que a estratégia de combate que vai ser utilizada agora pelos países do Ocidente vai ser mais intensa para tentar desarticular o Estado Islâmico, mesmo no sentido militar, de haver mais bombardeios contra as áreas em que eles dominam?
Com certeza. Essa intensificação ela já foi feita. Na realidade, esse fim de semana houve vários bombardeios por parte do governo francês em campos de treinamento e posições do Estado Islâmico. Então, com certeza, vai haver esse reforço. O que nós temos que tomar cuidado agora são para que as medidas que sejam tomadas pelo governo francês não se tornem algo que viole os direitos e garantias fundamentais, as liberdades dos indivíduos cidadãos franceses e dos estrangeiros lá presentes, porque é exatamente isso que o Estado Islâmico quer.
Eu quero agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Tá ok, eu que agradeço.
Você ouviu o coordenador do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, que comentou as ações terroristas em Paris, na França. Você pode ouvir novamente essa entrevista no nosso site www.ufmg.br/rádio.
Trânsito.
Trânsito intenso no Viaduto Leste, no sentido bairro, para os motoristas que vão em direção à Avenida Tereza Cristina. Contorno com Raja Gabag apresenta trânsito movimentado, mesma situação da contorno com Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos. Trânsito é bom na Pedro I, Antônio Carlos e Avenida Cristiano Machado. Agora meio-dia e 47, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem coluna de educação que hoje comenta a ocupação de escolas em São Paulo. É já já.
Jornal UFMG.
Um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5. Vem pra cá, linda, rojão, traz a
senha pro... Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Política.
Na Turquia, para a cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender o ministro Joaquim Levy, que a acompanha na viagem. Ela disse que ele fica onde está e que as especulações sobre sua saída são nocivas para a economia. A segurança foi reforçada no encontro do G20, que reúne dezenas de chefes de Estado. Deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, protocolou parecer preliminar favorável ao andamento do processo contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O pedido de abertura é baseado na negativa de Eduardo Cunha, de que não teria contas bancárias na Suíça, fato comprovado posteriormente por documentos enviados pelo Ministério Público daquele país. Polícia Federal deflagrou hoje a 20ª fase da Operação Lava Jato. São cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 2 de prisão temporária, 11 de busca e apreensão e 5 mandados de condução coercitiva. As ações são realizadas no Rio de Janeiro e também na Bahia. Essa fase foi batizada de Operação Corrosão.
Educação.
Dezenove escolas em São Paulo estão ocupadas contra o fechamento de 94 unidades. O plano da Secretaria de Estado de Educação é unir nas mesmas escolas alunos de um mesmo ciclo. A ação é criticada por pais, professores e alunos, principalmente esses, que podem ser transferidos para escolas longe de casa. Esse é o tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
Professor Marcos Taborda, algumas semanas a gente abordou aqui na coluna de educação a situação das escolas de São Paulo, chamada disponibilização proposta pela Secretaria de Estado de Educação de lá, que vai, na prática, fechar 94 escolas. A reação dos estudantes nos últimos tempos tem sido de ocupar as escolas para pedir que elas não sejam fechadas. Uma escola, inclusive, de Piracicaba, não vai mais participar desse processo devido à pressão da comunidade escolar. Como é que o senhor está acompanhando essa movimentação dos alunos e de pais, professores também, para evitar que as escolas sejam fechadas?
Então, como você bem lembrou, nós conversamos sobre isso aqui algumas semanas atrás, e eu chamava atenção para o fato que eu particularmente não via como um grande problema uma tentativa de reorganização das escolas públicas no estado de São Paulo, desde que, em primeiro lugar, essa tentativa obedecesse critérios educacionais, pedagógicos, segundo lugar, que a comunidade fosse consultada e participasse dessas deliberações. O que a gente viu nessas semanas, daquele momento até aqui, é a negação, aparentemente, dessas duas situações. A comunidade foi surpreendida pela decisão de fechar as escolas e parece que essa deliberação ela cumpre muito mais um papel econômico que visa, pela educação, economizar as receitas do Estado, os recursos do Estado. Ou seja, nenhuma preocupação com a educação, nenhuma preocupação com a escola pública, e sim preocupações estranhas aos problemas educacionais. Então, nesse sentido, eu acho que, de fato, nós precisamos reivindicar. Eu acho que os alunos, os pais, os professores em São Paulo estão corretos de reivindicar, porque o mínimo que a sociedade pode exigir do ente público, do ente estatal, é que a convoque para deliberar sobre aquilo que é seu direito, garantido constitucionalmente. Se isso não é feito, nós temos sim que desenvolver estratégias que forcem o poder público a negociar.
Pois é, professor. Muitas dessas escolas, a previsão é que as que abrigarem os alunos que vão ser transferidos das escolas fechadas vão ter turmas superlotadas. E há uma comprovação de que essas turmas, né, com mais de 40 alunos ou com cerca de 40 alunos, têm rendimento menor que as turmas com menos alunos. Isso também reforça, né, essa argumentação do senhor de que as medidas estão sendo tomadas simplesmente por uma questão econômica, né?
Sem dúvida. Veja, a turma inchada, como a gente costuma dizer, a turma com excesso de alunos, é algo que é combatido pelo movimento docente há muito tempo. Todas as grandes, inclusive as grandes teorias pedagógicas, tratam desse tema, porque isso é nefasto para o processo de formação. E o governo de São Paulo, aparentemente, vai na contramão, né, justamente propondo que essas turmas voltem a ter os números grandes de alunos que tiveram outrora. Agora, com isso, nós temos um efeito cascata, porque turmas maiores, menos turmas com mais alunos, implica em menos professores. Ou seja, isso desobriga o Estado também de manter muitos professores que têm contrato precário e mais ainda de investir tanto na contratação via concurso público de novos professores, quanto na carreira dos professores. Isso afeta o rendimento dos alunos, isso afeta o trabalho dos professores, isso afeta em cheio a questão propriamente pedagógica, né? Então, esse é um elemento fundamental para a gente levar em consideração. Agora, o outro problema que eu não queria deixar passar, que diz respeito à dimensão política, é justamente novamente a volta da herança autoritária. Porque é inadmissível que a polícia militar, que existe para defender ou deveria defender os interesses da população, use spray de pimenta, reprima estudantes que estão dentro das suas escolas. Jovens estudantes que estão dentro das suas escolas. Se a escola tem um princípio público, esse princípio público foi ferido de morte com uma ação autoritária e arbitrária, certamente comandada pelo governo do Estado de São Paulo. Isso deve ser repudiado de todas as maneiras, porque se a escola não é para os estudantes, então não sei para quem serve essas escolas. Ou seja, se ocupar e resistir, nesse caso específico que eu estou falando, não é uma forma de educação política, então, de fato, a gente não sabe mais para que serve a educação pública. Então, eu acho que essa questão também deveria ser levada em conta juntamente com as questões propriamente pedagógicas.
Tá certo, professor Marcos Taborda, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu espero apenas que essa experiência não se dissemine pelo Brasil. É uma experiência ainda localizada em São Paulo. Não é a experiência dos jovens. Acho que eu vejo com muito bons olhos os jovens reivindicando a escola pública. Acho muito bom isso, acho muito interessante. Estou acompanhando com muita atenção esse movimento. Agora, eu espero que a iniciativa do governo de São Paulo não se espraie pelos outros estados brasileiros e que os governadores e secretários se sintam no direito de sair por aí fechando escolas em nome da sua contenção de despesas, em nome das suas reformas econômicas. Isso, de fato, é um tiro, não é no pé, é na cabeça de um país que precisa muito investir em educação e qualificar a educação pública.
Tá certo. Professor Marcos Taborda, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até semana que vem com mais uma coluna de educação.
Agradeço mais essa participação. Até a semana que vem. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda da Faculdade de Educação da UFMG vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Agora 12:57, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre os tremores que atingem a região de Mariana e Ouro Preto.
Jornal UFMG.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
Meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12:58. E atenção, uma atualização do número de desaparecidos na tragédia em Mariana em razão do rompimento das barragens Fundão em Santarém. Foi reduzido de 15 para 12 o número de desaparecidos. O caso é o seguinte: logo após o rompimento, uma mulher que mora em Cristalina, na cidade no estado do Goiás, fez a denúncia do desaparecimento da sua filha, do marido da filha e da filha do casal que morariam no distrito de Bento Rodrigues. No entanto, dias depois, ela diz ter conseguido fazer contato com os parentes, que segundo ela trabalham em uma fazenda na região de Mariana. Como ela não soube dizer o local exato para que as equipes do Posto Unificado pudessem fazer contato pessoal, a PM de Minas fez contato com a PM de Goiás, que foi a residência dela, lá em Cristalina, e registrou um boletim de ocorrência com a declaração de que os parentes não estão desaparecidos. Os próprios moradores de Bento Rodrigues, segundo o Corpo de Bombeiros, já teriam atestado que essas pessoas nunca moraram no distrito. Dessa forma, o número de desaparecidos passa para 12, sendo 9 funcionários da Samarco e 3 moradores de Bento Rodrigues. 4 corpos aguardam identificação e 7 já foram identificados. E após o acidente nas barragens de Fundão e Santarém, Mariana, os observatórios sismológicos informaram registro de tremores de terra na região horas antes do rompimento. Na última terça-feira, a terra voltou a tremer. Mas será que esses tremores têm relação com o acidente? A repórter Natália Andrade tem mais informações.
Dois abalos sísmicos de cerca de 2 graus na escala Richter atingiram a região de Mariana horas antes do rompimento das 2 barragens da Samarco. Segundo especialistas, esses abalos, apesar de perceptíveis por seres humanos, são de pequena magnitude. Para se ter uma ideia, até hoje, o maior terremoto já registrado no mundo chegou a 9,5 graus nessa escala. Pequenos tremores de terra são comuns na região entre Ouro Preto e Mariana desde o século XIX. Porém, ainda é cedo para relacionar os abalos sísmicos à tragédia, já que os pequenos terremotos, em teoria, não têm magnitude suficiente para abalar a estrutura de uma barragem, esclarece o professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Jorge França.
Não dá para você informar que ele foi a causa principal do rompimento, como também pode dizer que ele não é oriundo da barragem em si. É muito prematuro você afirmar isso com tanta clareza, porque os tremores são de magnitudes pequenas e não deveria causar nenhum dano à barragem. E as barragens geralmente são preparadas para isso. O que pode ter acontecido é que esse tremor seja consequência já da ocorrência do próprio exploração mineral, do próprio rejeito e também da própria estrutura da barragem. Então são fatores que precisam ser estudados e analisados com cuidado. Se avaliar, dizer que é isso, certamente é muito forte.
Um abalo foi registrado pelos observatórios sismológicos das universidades de Brasília e de São Paulo na região após o rompimento, o que fez com que os bombeiros de Mariana pedissem que a população ficasse longe dos locais atingidos pela lama, até porque ainda existe uma terceira barragem no local, a de Germano, maior do que as que se romperam e que não era possível prever os riscos. O professor de geofísica, Marcelo Assunção, do Centro de Sismologia da USP, confirma que ainda é cedo para apontar se os tremores realmente têm ligação com o rompimento das barragens. Segundo ele, pequenos terremotos como os que ocorreram em Mariana são difíceis de serem detectados e acompanhados pelo sismograma.
Tremores pequenos assim, são muito fracos e são difíceis da gente identificar no sismograma. Então, a gente só consegue identificar quando alguém sente e a gente vai lá e procura e acha. O outro problema é que eles são muito parecidos com detonações em pedreira. Então, nessa região aí de Minas Gerais, a rede sismográfica brasileira registra detonações em pedreira todos os dias. Então a gente olha assim, acha que é detonação nas mineradoras e passa batido. A gente não tem condições de ficar analisando todos os eventos pequenininhos.
É possível uma barragem de rejeito de minério ser construída em uma área onde são registrados pequenos tremores de terra constantemente? Para o professor de geotecnia da Universidade de Goiás, Carlos Alberto Vargas, sim, desde que sejam feitos estudos e acompanhamento da área. Ele acredita que, devido ao fato de o Brasil não sofrer com abalos mais fortes, são feitos poucos estudos nesse sentido. Ele cita o exemplo do Chile, que passa por terremotos de grande magnitude e ainda assim mantém reservatórios de água e barragens, pois são feitas avaliações anteriores para analisar o período de tempo em que esses reservatórios vão operar e calcular a possibilidade de eventos naturais como os terremotos. O professor Carlos Alberto Vargas explica como deve ser feito esse tipo de acompanhamento.
Existe, além do processo construtivo, existem os instrumentos que estão instalados na barragem, que permitem monitorar como a barragem está funcionando, está funcionando adequadamente durante o processo da vida útil da barragem, construção dela, e eventualmente até durante eventuais sismos que ocorram nesses países com mais frequência de sismo, são colocados instrumentos, acelerômetros, piezômetros, uma série de instrumentos. Então a barragem ela é monitorada a vida útil dela, o tempo todo.
Questionada sobre o acompanhamento sismográfico da região das barragens, a empresa Samarco não quis se pronunciar. Com produção de Natália Andrade, repórter Gustavo Cunha.
Agora são 1h04, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. Ao contrário do que eu tinha anunciado antes, não foi a Natália Andrade, foi o Gustavo Cunha que fez essa reportagem aí. Todas essas reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Gustavo Cunha, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.